DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Na vossa companhia está o Nadi Sufi e António Rocha. Saiba então quais são os destaques da emissão da noite desta quinta-feira, 14 de dezembro de 2017. Isaías Samakuva sai ou não da liderança da UNITA? Uma resposta esperada na Comissão Política do maior partido da oposição em Angola.
Concretizar a renúncia. E agora aguardamos que, de facto, faça isto, no ponto de vista legal, os órgãos de jurisdição do nosso partido, portanto, concretizem este processo.
Manifestação contra o presidente da Guiné-Bissau adiada por causa de uma reunião da CDAO. Construção da estrada Nampula-Namitil, em Moçambique, faz populares desconfiarem do oportunismo eleitoral. Arrancou nesta quinta-feira em Luanda a terceira reunião da Comissão Política do maior partido da oposição em Angola, a UNITA, com os olhos virados na continuidade ou não de Isaías Samakuva na liderança do partido. Entretanto, o general Abílio Kamalata Numa já anunciou que vai concorrer à presidência da UNITA e disse esperar ainda que o atual líder não dê o dito pelo não dito. Nelson Francisco Sul conta-nos mais sobre o encontro a partir de Luanda.
Isaías Samakuva, que já concorreu a 4 mandatos e venceu-os todos, manifestou em setembro último, na reunião do Comitê Permanente da UNITA, logo após as eleições gerais de 23 de agosto, que abandonaria a liderança do partido. Daí a convocação da cúpula dirigente para analisar e se pronunciar sobre a eventual renúncia de Samakuva do cargo de presidente do partido e, posteriormente, a marcação de uma data para a realização de um congresso extraordinário para a eleição do novo presidente. Ao tomar a palavra, antes do início dos trabalhos, desta vez, Samakuva não fez qualquer referência da sua intenção de se retirar da liderança, preferindo responder, entre outras coisas, para os que dizem que as ações do atual presidente da República têm deixado a oposição sem discurso.
Algumas pessoas afirmam erradamente que o presidente deixou a oposição sem discurso. Estão enganadas, porque é exatamente o contrário. É o senhor Presidente da República que está a vir ao encontro dos anseios do povo pela mudança. E é assim que deve ser. Porque se o senhor Presidente adota uma agenda do Estado ou com a agenda do Estado, a agenda do povo, então concretiza-se a democracia, porque democracia significa governo do povo, pelo povo e para o povo.
Fontes do Partido do Galo Negro disseram à DW que Isaías Samakuva já terá sido demovido da ideia de abandonar a liderança da UNITA por um grupo de militantes, onde pontificam figuras como a do secretário-geral Franco Marcolino Nhane e o comissário nacional da CNE indicado pela UNITA, Cláudio Silva, um dos homens mais influentes da UNITA e do círculo restrito de Isaías Samakuva. Convidado a se pronunciar sobre o assunto, o analista e ativista social Ângelo Capocha alerta para o cuidado que se deve ter com a coerência na política.
A coerência é importante desde que não traga prejuízos internos. E agora está em curso a reunião do Comitê Permanente. Nos parece importante a gente vir interpretar mais tarde as eventuais conclusões e recomendações desse encontro, se vão de facto ratificar a continuidade dele ou a saída.
Entretanto, enquanto aguarda-se pelo pronunciamento da Comissão Política da UNITA sobre a continuidade ou não de Samakuva na liderança, o general Abílio Kamalata Numa, ex-deputado e antigo secretário-geral do mesmo partido, já anunciou que vai concorrer à presidência do partido e disse esperar que o atual líder não dá o dito pelo não dito.
Concretizar a renúncia. E agora aguardamos que, de facto, faça isto, no ponto de vista legal, os órgãos de jurisdição do nosso partido, portanto, concretizem este processo.
Nelson Francisco Sul, a partir da capital angolana.
Caro ouvinte, acha que é desta vez que a UNITA terá um novo líder ou haverá mais uma desculpa para a continuidade de Samakuva na liderança? Pronto, essa foi a pergunta que nós colocamos também no Facebook hoje e o António Rocha está aqui e já tem algumas respostas.
Já há reações e tudo indica que o líder Samakuva, pelo menos, goza de um grande prestígio em Angola. Por exemplo, Kulichokova João escreveu para dizer: sim, até poderia continuar na liderança da UNITA, mas para a boa imagem do partido e o seu bom nome, seria bom que o líder Samakuva fosse descansar. Rafael Sangueve diz que das democracias o fator coerência fala mais alto. É bom cumprir as nossas palavras sem se importar com as consequências. Fonseca Domingos também diz no Facebook: Samakuva deve sair e será lembrado como um líder com muito boa imagem.
Pois é, deve haver democracia também no seio dos partidos, de certa maneira é o que consideram os nossos ouvintes. Podem continuar a mandar as vossas opiniões sobre este encontro da UNITA que está a acontecer e sobre uma provável saída de Samakuva da liderança da UNITA. Mande as vossas mensagens para o seguinte endereço.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E continuamos com as notícias que marcam a atualidade. Em Moçambique, o Fundo Monetário Internacional reiterou hoje a necessidade do Estado prestar informações em falta acerca do escândalo das dívidas ocultas avaliadas em cerca de 2 mil milhões de dólares. Por outro lado, o FMI refere que progressos nas negociações com os credores iniciadas pelas autoridades em outubro de 2016 sobre a reestruturação dos créditos prestados seria uma contribuição essencial para restaurar a sustentabilidade da dívida do país. A posição foi anunciada pela equipa do FMI, chefiada por Michel Lazare, que visitou Moçambique entre 30 de novembro até esta quarta-feira. E o FMI prevê um abrandamento da economia de Moçambique este ano com uma taxa de crescimento de 3% do produto interno bruto face a 3,8% em 2016, anunciou hoje a instituição em comunicado. O FMI refere ainda que o crescimento continua a abrandar e as perspectivas continuam desafiadoras, exigindo um reequilíbrio urgente da combinação de políticas para assegurar uma estabilidade macroeconómica duradoura e reforçar as perspectivas de crescimento inclusivo. O presidente da Guiné-Bissau disse hoje que não permitirá quaisquer soluções externas para a resolução da crise política no país. E José Mário Vaz pediu que todos os guinenses se unam para encontrar uma saída. De partida para a Conferência dos Líderes da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a ter lugar no sábado na Nigéria, Vaz disse que viaja com ideias claras sobre o que vai transmitir aos seus homólogos. Antes da cimeira, o presidente da Guiné-Bissau toma parte, na sexta-feira, numa reunião com todos os signatários do Acordo de Conakry, instrumento político patrocinado pela CDAO, com o qual esperava acabar com a crise política na Guiné-Bissau.
DW, Voz da Alemanha.
E continuamos na Guiné-Bissau, onde as marchas pacíficas planeadas por 18 partidos políticos previstas para esta segunda-feira foram suspensas. O motivo? Os líderes dos partidos foram chamados a participar de um encontro da CDAO e, recentemente, uma manifestação do mesmo coletivo foi impedida pela polícia. Os organizadores prometem responsabilizar os que impediram a marcha. Fátima Tchumá Camará, com os pormenores a partir de Bissau.
A suspensão das manifestações deveu-se ao convite formulado pela CDAO aos líderes do coletivo para assistirem à cimeira de chefes de Estado e de governos da organização que terá lugar sábado em Abuja, na Nigéria, na qual a situação da Guiné-Bissau estará na agenda, disse a DW África Gabriel Umabanu, advogado do coletivo de partidos que contestam o regime do presidente Zé Mário Vaz.
A manifestação que estava prevista para quinta e sexta-feira desta semana já não vai se realizar, isto porque a CDAO decidiu convidar a representação desse coletivo para participar ou para numa auscultação que terá lugar no dia 16 em Abuja. E o coletivo entende que isto representa um passo em frente, e, portanto, entende por bem suspender a realização da manifestação.
Recorde-se que, na semana passada, a realização de uma manifestação convocada pelo mesmo coletivo foi impedida pela polícia, que alegou estar a seguir as orientações do novo Procurador-Geral da República, Bakary Biai, segundo as quais as manifestações de rua só podem acontecer longe das instituições públicas e fora do horário do expediente na administração estatal. Na ocasião, os manifestantes refutaram a posição do Procurador e acusaram acusaram Bakary Biai de estar ao serviço do regime de Zé Mário Vaz, o presidente guineense. Esta situação levou o coletivo de 18 partidos democráticos a ameaçar intentar uma caixa-crime contra o Procurador-Geral da República, o Ministro do Interior e o Comissário da POP. Gabriel Umabano, advogado do grupo, acusa o Procurador-Geral da República de fazer uma interpretação errada da lei de manifestação na Guiné-Bissau.
O coletivo está determinado em responsabilizar judicialmente todos aqueles que, de forma criminosa, atropelam a lei na Guiné-Bissau. Ao Procurador-Geral da República, o coletivo imputa a prática de 3 crimes. Primeiro, o crime de incitamento à prática de crime, previsto e punível nos termos do artigo 208 do Código Penal da Guiné-Bissau. E a matéria, de facto, que sustenta isso tem a ver com o seu penúltimo comunicado à imprensa, em que ele procura fazer uma interpretação pessoal e distorcida da lei de liberdade de manifestação, tendo concluído que esse direito só pode ser exercido nos dias normais de trabalho, a partir das 19 horas. Ora, esta interpretação é errada e distorcida e influenciou diretamente a tomada de posição do Ministério da Administração Interna.
Uma Câmara Bissau, DW.
Foram muitos anos de promessas e pouca ação, mas a espera chegou ao fim. Arrancaram finalmente as obras para a construção da estrada Nampula-Namitil, no norte de Moçambique. Muitos populares aplaudem o início das obras, mas também a quem desconfia de oportunismo político. É que as eleições autárquicas intercalares nesta província estão já à porta. A reportagem é de Sitoy Lucheca, a partir da cidade de Nampula.
A estrada Nampula-Namitil tem buracos há uma década e a reabilitação dos mais de 70 quilômetros já era uma promessa antiga que remonta ao ex-presidente Armando Guebuza, mas só agora arrancaram as obras. A estrada liga a capital provincial Nampula aos distritos agrícolas de Mekonta e Mogovolas-Namitil e é usada em parte para chegar aos distritos de Moma e Angoche, onde estão sediados investimentos milionários de multinacionais que exploram as areias pesadas. Issufo Joaquim, um residente na cidade de Nampula, está bastante satisfeito com o início das obras porque a estrada não tem condições. Está muito danificada. É pior nesse período chuvoso em que já estamos a entrar. A situação vai agravar. Aqui passa muita gente. Comerciantes, agricultores, transporta-se doentes e inclusive os nossos dirigentes usam esta estrada em serviço em outros distritos. Outro residente, Marcelino Almoço, também fica contente com a reabilitação do troço.
Quando chega este tempo chuvoso, é crítico, é difícil usar esta estrada. Às vezes temos usado outros caminhos do bairro, saindo por causa das covas.
As obras de reabilitação da estrada começaram no sábado, dia 9. As obras deverão custar cerca de 41,5 bilhões de dólares. O projeto, com financiamento sul-coreano, tem a duração de 30 meses e inclui construção de 5 pontes, uma delas sobre o rio Muhala, na cidade de Nampula. Ao lançar a primeira pedra, no início das obras, o presidente Felipe Nunes desejou melhores dias para a economia local.
A asfaltagem desta estrada, que constitui a materialização de um dos grandes compromissos deste ciclo de governação, irá garantir uma ligação segura e mais rápida entre a capital provincial de Nampula e os distritos de Nampula, Mekonta, Mogovolas, Moma e Angoche.
Marcelino Almoço diz, no entanto, que prefere esperar para ver. Este residente lembra que as eleições estão à portas e o partido no poder Frelimo tem interesse em mostrar trabalho.
Pode ser por campanha, porque até o governador da província prometia o mês de agosto que isso devia acontecer em agosto. Não aconteceu. Então, se hoje isso acontece, com tanto do tempo passado, tantos anos que passaram, passando nessas consequências, estando desta maneira estranha, concluímos sim que é campanha. O governo, quando chega a tempo de eleições, sempre tem tentado fazer coisas grandes para servir de mensagem durante a campanha.
Sitoy Lucheca, DW Nampula.
E mais notícias que marcam a atualidade. O vice-presidente da Guiné Equatorial apresentou em Paris uma queixa por difamação contra a coligação Coretz no exílio, referindo gravíssimas acusações falsas. Em causa adianta o PDGE, partido no poder, está um texto que consideram delirante de Salomon Ndong, que se auto de denomina presidente da suposta coligação, no qual acusava o filho do presidente do país, Teodorino Obiang, de, entre outras barbaridades, citamos, ter ordenado o sequestro de um empresário italiano que tinha torturado e que tinha mandado executar presos à sua frente. A CORED já rejeitou a acusação. A Human Rights Watch denunciou hoje numerosas violações cometidas no Quênia, nomeadamente pelas forças de segurança, durante cerca de 4 meses após a eleição presidencial de agosto passado. Cerca de metade das mulheres interrogadas pela organização disseram ter sido violadas por polícias ou homens de uniforme, indicou a Organização de Defesa dos Direitos Humanos num relatório. A eleição do novo presidente do ANC está a dividir o partido no poder na África do Sul. A disputa marcada para sábado será entre o vice-presidente do país e a ex-mulher de Jacob Zuma. Impossibilitado de se apresentar a um terceiro mandato à frente do ANC, Jacob Zuma vai continuar como chefe de Estado até a realização das próximas presidenciais em 2019, embora haja possibilidade do presidente abdicar do cargo antes da data das eleições. O chefe do movimento palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh, apelou hoje a novas manifestações nos países muçulmanos e nos territórios palestinianos em protesto contra a decisão dos Estados Unidos de reconhecerem Jerusalém como capital de Israel. Desde essa atitude de Washington, pelo menos 12 rockets e obuses foram lançados da faixa de Gaza em direção a Israel. Em resposta, as forças israelitas atingiram 10 alvos em Gaza, na maioria, posições do Hamas, provocando a morte de 2 membros do movimento. O governo sírio questionou hoje o mandato de Staffan de Mistura como mediador da ONU para a Síria, após declarações suas à imprensa, apelando à Rússia para pressionar o regime de Damasco para que aceite novas eleições. O negociador-chefe sírio, Bashar Jafari, disse que deixou claro ao enviado especial da ONU que, se insistir em tais posições, fará descarrilar o seu mandato como mediador nas negociações. As declarações de Jafari foram feitas no final da 8ª ronda das discussões, patrocinadas pela ONU em Genebra. Foram as notícias.
DW Espaço do Ouvinte.
Tivemos mais reações, não é, Rocha?
Muitas reações continuam a chegar. Por exemplo, Phil Gar diz que um verdadeiro líder não pode continuar a ser derrotado, e Samakuva compreendeu isso. Adilson Joaquim responde à nossa pergunta com uma outra pergunta. É possível as pessoas não considerarem a saída da liderança de Samakuva como desculpa por não ter conseguido até hoje o tão almejado cargo de presidente de Angola? Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, diz que é uma boa iniciativa, Isaías Samakuva, decidir ceder o lugar aos mais jovens na liderança do principal partido da oposição em Angola. Se der este passo, é mais uma mostra de que o líder Samakuva tem maturidade política, diz Lafu Baldé. José Quenquela diz que não é desta que Samakuva vai sair. Ele continuará com a desculpa de permanecer no cargo a pedido dos militantes da UNITA. Daniel de Souza escreveu no Facebook para dizer que tudo indica que haverá uma nova desculpa para facilitar a continuidade de Samakuva, mesmo que não tenha feito muita coisa à frente da UNITA, principalmente nos últimos anos. Figueiredo Cacinda, também no Facebook, acha que o Dr. Samakuva não vai continuar na liderança do seu partido porque ele próprio já tinha declarado que não continuaria no cargo depois das eleições. Ele é um homem sério e vai cumprir com as suas palavras. Ele espera, o Figueiredo Cacinda espera, portanto, que o novo líder venha dar seguimento às políticas de Samakuva e engrandecer este histórico partido, a UNITA, que é de vital importância para a democratização do país. E Davizão Dovaia escreveu para dizer que a decisão de deixar a liderança foi uma iniciativa do próprio Samakuva e não vê desculpa nenhuma, porque não está sendo obrigado, mas é sua própria consciência que o leva a tomar esta posição, que, segundo ele, é uma posição acertada, Nádia.
Obrigada a todos pela participação. Percebemos que os nossos ouvintes e internautas estão céticos em relação à boa vontade do presidente da UNITA de abandonar a liderança do partido. Mas vamos esperar para ver, não é, António Rocha, se Samakuva realmente cumpre com o que prometeu e que não venha com essa desculpa de que os seus partidários, os seus correligionários, afinal, não querem que ele saia da liderança da UNITA.
De qualquer das formas, a decisão poderá ocorrer até sábado, na medida em que essa terceira reunião da Comissão Política será até sábado.
Pronto, vamos esperar até sábado para ver o que é que sai dessa reunião da UNITA. Foi muito bom ter estado na vossa companhia. Voltamos amanhã. Até mais.